Entrevista do meio-dia.
Uma boa tarde a você que nos acompanha. Está começando a edição de número 609 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Hoje é segunda-feira, 23 de maio de 2022. Em Londrina, céu claro, mas com possibilidade de chuva no decorrer do dia. A temperatura mínima durante a manhã foi de 13 graus, podendo chegar a 25. A Revista do Meio Dia tem a apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani, colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara, na direção de estúdio, Ricardo Lima. Confira os destaques desta segunda-feira. Calçadão da Extensão mostra os impactos dos projetos da UEL nesta terça-feira. Estandes no Calçadão de Londrina apresentam ao público mais de 40 projetos e serviços prestados à comunidade. Na coluna Em Defesa do Consumidor, Marcos Rambalducci comenta a recente decisão do Ministério da Economia de zerar a alíquota do imposto de importação de 7 categorias de produtos alimentícios. Saiba mais sobre os impactos dessa medida. Alimentação balanceada durante o inverno é o assunto da coluna Conversa de Cozinha com Valéria Mortara. E Capela Sonora traz música experimental, choro e bossa nova nesta segunda-feira.
A UEL e você.
Quem passar pelo calçadão de Londrina nesta terça-feira, entre 10 da manhã e 3 da tarde, em frente ao Teatro Ouro Verde, terá a oportunidade de conferir mais de 40 projetos e ações que a UEL realiza em prol da comunidade. Esta é a quarta edição do Calçadão da Extensão e da Cultura, evento promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, a PROEX. A pró-reitora Solange Mara de la Rosa faz um convite ao público.
Estou aqui hoje como pró-reitora de extensão da UEL para falar com vocês sobre o nosso quarto calçadão da extensão da UEL. Um momento muito especial em que professores, alunos e servidores da UEL estarão no calçadão da cidade, na frente do nosso querido Ouro Verde, apresentando suas ações e oferecendo pequenos serviços à comunidade que estiver ali. Será a partir das 10 horas até as 3 horas da tarde, né? A apresentação em várias tendas de quase 40 projetos de todas as áreas da UEL. Saúde, educação, educação física, áreas de envelhecimento, a questão da biologia, muitas áreas, né? O cursinho pré-vestibular da UEL estará lá. Então, nós temos projetos de praticamente todas as áreas. A nossa agência de inovação, o Empreende Mais, que são projetos que cuidam do desenvolvimento social e especialmente de inovação em empresas em Londrina. Então, nós estaremos amanhã, das 10 até as 15 horas, em tendas na frente do Cine Teatro Ouro Verde, apresentando a vocês o trabalho de mais de 40 projetos de extensão da UEL. Mas a nossa programação não se restringe somente à apresentação dos projetos ali no calçadão. As pessoas que puderem estar lá conosco vão ter a chance de conhecer muito também do trabalho que a UEL faz na área da cultura, né? Então, dentro do teatro, o teatro vai estar aberto à entrada de público, à participação do público. Nós vamos ter apresentação de algumas ações culturais. Entre elas, eu quero destacar às 10h30, né, a apresentação da Orquestra Sinfônica da UEL. Vai fazer uma apresentação de 1 hora, das 10h30 às 11h30, aberta ao público. Durante o dia todo nós teremos apresentações da Divisão de Artes Cênicas, né, teatro, da Divisão de Artes Plásticas, com apresentação de pequenas miniaturas educativas impressas lá. E às 14 horas nós temos novamente uma apresentação musical com a apresentação dos coros da UEL, né? O coro Tempos Dourado, o coro Canto e Ciranda estarão apresentando para nós a partir das 14 horas. Para fechar o dia daqueles que poderão estar conosco lá, as apresentações dos projetos devem terminar próximo às 15 horas, mas às 16 horas nós teremos a apresentação do filme Transtorno Explosivo no Cine Teatro Ouro Verde. Então, estou aí fazendo um convite através da nossa querida Rádio UEL, que também estará lá conosco amanhã, né? Para que a população venha conhecer o que a UEL desenvolve de projetos de extensão e quanta coisa a UEL tem para oferecer na área de cultura. Nossa orquestra, a partir das 10h30, os nossos coros, a partir das 14h, um filme, às 16 horas, e nos intervalos, outras apresentações culturais da área de artes cênicas e plásticas. Estejam conosco lá, vale a pena visitarmos.
Quarta edição do Calçadão da Extensão e da Cultura, nesta terça, 24 de maio. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, tem música experimental na Capela do Campus. A atividade é aberta ao público e faz parte do projeto Capela Sonora, do coletivo Proposições Sonoras. O projeto promove às segundas-feiras, no horário do almoço, performances musicais na réplica da primeira Catedral de Londrina, com foco principal no repertório dos séculos 20 e 21. O coletivo Proposições Sonoras é formado pelos estudantes de música da UEL, Ricardo Dantas, Carlos Scalassara e Emerson Silva. Ricardo Dantas comenta a programação.
Vou informar um pouquinho o que vai ter nessa segunda. A gente vai ter o Daniel Loureiro, ele vai apresentar a proposta que ele chama de Música de Inseto, que é um projeto experimental de improvisação que ele faz, que ele toma como ponto central, como ponto de partida para essas improvisações, a experiência da circularidade. Depois, às 18 horas, a gente tem uma apresentação de violão, né? O violonista Gustavo Gorla, ele vai apresentar composições do recém-álbum dele, né? Lançado, que se chama Relento, são peças todas de sua autoria, e o Gorla, ele se inspira bastante aí nas composições, nos compositores, principalmente dos movimentos do choro, da bossa nova e da música instrumental brasileira. Então fica o convite aí para quem estiver pelo campus ou quem puder, poder ir lá, meio-dia e 30 e 18 horas na Capela da UEL.
A Capela do Campus fica no calçadão da UEL, bem próximo ao Centro de Letras e Ciências Humanas. O projeto Capela Sonora integra as atividades do CCH Cultural, que tem curadoria de Gina Sberner. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. O governo federal, por meio do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, decidiu zerar até o dia 31 de dezembro a alíquota do imposto de importação de 7 categorias de produtos alimentícios. E embora o secretário executivo da pasta, Marcelo Guaranis, tenha deixado claro que tal medida não reverte a inflação dos alimentos, Não é tão fácil assim entender o porquê uma redução das alíquotas de importação não vai reduzir o preço desses produtos ao consumidor. E mais ainda, o porquê então adotar essa medida. Então, vamos lá para entender essa situação? Os alimentos que tiveram as suas alíquotas zeradas são o milho 7,2%, a carne de boi 10,8%, o frango 9%, a farinha de trigo 10,8%, misturas de trigo 9% e bolachas e biscoitos 16,2% a menos. Retirar esses impostos vai trazer um prejuízo para o governo na ordem de 700 milhões de reais na forma de renúncia fiscal. E a pergunta óbvia é, se alguém vai perder, outro deve ganhar. Aparentemente seria o consumidor, que teria uma redução no preço dos alimentos com taxação reduzida. Mas não é assim que a economia funciona. A forma de entender o funcionamento de uma economia de mercado é pensar nela como uma balança de dois pratos, onde de um lado está a quantidade de produtos e no outro a quantidade que os consumidores querem comprar. Quando a quantidade de produtos é igual à quantidade que os consumidores querem comprar, a balança está em equilíbrio. Chamamos então de equilíbrio de mercado, que é quando acontece aquela situação em que a um determinado preço, a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Claro está que haverá desequilíbrio se diminuir a oferta de produtos ou aumentar a demanda por eles. Uma queda na oferta, por exemplo, aumenta a disputa dos consumidores pelo produto e a consequência é que o preço sobe. Quando o governo retira seus impostos sobre os produtos, isso não aumenta a oferta de produtos, visto que o aumento dependerá fundamentalmente da próxima safra. No curto prazo, é isso que temos para consumir e nada mais. Então, esse lado da balança ou da oferta permanece com o que já temos. Mas a retirada dos impostos, que reduziria o preço dos produtos, faz aumentar a competição por eles. E o novo equilíbrio se dará com elevação nos preços, que subirão até o patamar que estavam antes da redução dos impostos. Então poderia alguém perguntar, se no caso do trigo, em que metade vem de fora, a redução da alíquota não baixaria os preços devido ao aumento na oferta? A resposta é não, pois o aumento da demanda brasileira vai levar a um aumento do preço no mercado internacional, seguindo a mesma lógica. Quem ficará com a diferença, ou seja, a renúncia fiscal feita pelo governo, será apropriada por quem oferta o produto. E isso ocorre de forma automática e não porque eles são maus. Em realidade, é exatamente isso que inibe o novo repasse nos preços, essa transferência indireta de renda do governo para o produtor. Os preços não caem, mas são evitados novos aumentos. E esta é a razão da adoção dessa medida de redução dos impostos, evitar aumentos futuros, e não o de baixar os preços de agora. Então, no momento de entender se uma determinada medida econômica pode reduzir os preços, sempre se pergunte, essa medida aumenta a quantidade de produtos ofertados? Se a resposta for não, é bom ficar atento com os reais impactos que ela provoca. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá! Senta aqui bem pertinho do fogão e vamos seguir a nossa conversa de cozinha. Gente, o frio chegou com tudo. Eu acho que valem três reflexões aqui quando falamos de alimentação e o clima frio. Quando chega o inverno, a fome aumenta. E isso é fato. É perfeitamente explicável. Não é sem vergonhice sua, ok? O corpo gosta de estar com uns 36 graus, mais ou menos. Quando está 11 graus em volta, ele vai gastar muito mais energia para elevar nossa temperatura. E essa energia vem de onde? da comida. Então, não queira comer a mesma coisa que você come no verão, tá? Porque senão você vai bater em alguém de tanta fome. Comer mais está ok se a coisa continuar proporcional em termos de grupos alimentares. E o que acontece? Um monte de carboidrato, um monte de carne, de feijão. E cadê os vegetais? Cadê as frutas, verduras, os legumes? Tudo bem, você não precisa comer um monte de salada de alface numa noite fria. Se curtir, ok. Mas se não, encontre receitas onde os maravilhosos alimentos reguladores aparecem quentinhos. Legumes cozidos, folhas refogadas, purês com legumes, um monte de vegetal nas sopas, nas carnes de panela, legumes assados, frutas no micro-ondas, no forno, com uma canelinha. Tudo pode ficar super saboroso e deliciosamente quentinho. Tem preguicinha de lavar nesse frio? Então investe um pouco mais e compra higienizado ou congelado, mas compra, ok? A segunda coisa que pega muito, especialmente na nossa região, que tem um inverno frio e muito seco, é que geralmente a hidratação cai bastante. Se a maioria das pessoas já é meio ruim de tomar água, no inverno então... E o pior de tudo isso é que no inverno costumamos comer comidas mais condimentadas, um pouco mais salgadas, e aí precisamos de mais água para eliminar os excessos que a urina joga fora, né? E olha, chocolate quente não é um bom hidratante, tá? Nem cappuccino. Então, faça um esforço, tome um pouco mais de água, abuse de chás sem açúcar, com o cuidado de variar os sabores e evitar aqueles chás ricos em cafeína, tipo mate, preto, verde, branco e vermelho, no final do dia. Eu aprendi recentemente com uma colega super nutricionista que o consumo de água quente é muito comum e mesmo indicado na medicina chinesa, quente ou morna. E eu aderi. Tenho tomado bastante água quente nesse frio e eu sugiro que você experimente. É esquisito, mas é muito agradável. Principalmente ficar segurando a caneca quentinha com a mão gelada. Por último, mas mais importante, é que com esse frio é urgente que pensemos sobre o compartilhar. Igrejas, grupos como o Projeto Rango, Caridade no Domingo, Coletivo de Mulheres do Vista Bela, estão abertos a doações de alimentos, de tempo, de dinheiro, porque tem muita gente sem possibilidade de estar com o corpo e a barriga quentinhos nesses dias gelados. Se puder, ajude. A receita de hoje é quentinha, exótica, fácil e econômica. Tudo de bom, né? Sopa de tomate e coco, uma receita indiana. Mece em uma tigelinha uma colher de chá de cúrcuma, uma colher de chá de coentro em pó, meia colher de chá de gengibre em pó, meia colher de chá de cominho e pimenta caiena ou calabresa ao seu gosto. Aqueça uma colher de óleo, junte as especiarias, mexa rapidamente, acrescente uma xícara de cebola em cubos, 1 centímetro mais ou menos de gengibre fresco picado e refogue bem. Adicione 3 xícaras de tomates maduros picados, 1 xícara do caldo de sua preferência e mexa bem. Salgue levemente, tampe e cozinhe bem rapidinho, uns 8 a 10 minutos. Bata no liquidificador com 200 ml de leite de coco, acerte a textura da sopa com água ou caldo e confira o sal. Sirva bem quentinho com limão e coentro picado e pode trocar por salsinha se você for da turma do Odeio Coentro. Com o coração quentinho por você estar me escutando, me despeço e te espero na semana que vem. Tchau!
Conversa de Cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Revista do Meio-Dia.
Cine Teatro Ouro Verde exibe o filme Transtorno Explosivo, de 23 a 25 de maio, com sessões às 4 da tarde e 7:30 da noite. O filme alemão Transtorno Explosivo tem direção e roteiro de Nora Fingerstedt e conta a história de Benny, que com apenas 9 anos de idade é uma criança problema. Migrando de um lar adotivo para outro, ela assusta todos os cuidadores com seus surtos de raiva e sua irreverência. O Instituto de Proteção a Crianças tenta usar novos métodos para conseguir integrar a garota permanentemente em uma nova casa de adoção. Mas a rebeldia de Benny não vai cessar enquanto ela não realizar o desejo de estar de volta com a própria mãe, que a entregou porque tinha medo da filha. O filme foi produzido em 2019, na Alemanha. O gênero é drama, com duração de 119 minutos e classificação 14 anos. A obra cinematográfica venceu o Prêmio de Contribuição Artística Alfred Bauer, no Festival de Berlim, e o Prêmio de Melhor Filme pelo Júri da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Assista ao filme Transtorno Explosivo no Cine Teatro Ouro Verde, de 23 a 25 de maio, às 4 da tarde ou 7:30 da noite. Os ingressos serão vendidos por R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia.
A UEL e você.
A chapa de cabeça em pé, recém-eleita para estar à frente do Diretório Central dos Estudantes da UEL de 2022 a 2023, toma posse na próxima quarta-feira, 25 de maio, às 5:30 da tarde, na sede do DCE, no campus da UEL. A chapa obteve mais de 700 votos. A votação foi realizada na quarta e quinta-feira da semana passada. A presidente do DCE, Estela Gonçalves Pinheiro, estudante do curso de Relações Públicas, faz um balanço do resultado.
Bom, primeiramente, eu quero agradecer, né, aos apoiadores da chapa, a quem contribuiu tanto financeiramente quanto com estrutura, também com as mobilizações. Quero agradecer muito aos estudantes que participaram da construção, né, da chapa e que também construíram através do voto, né, através desse processo democrático. A gente teve o total aí de 720 votos, né, nessa eleição e 712 foram para a chapa 1, chapa de cabeça em pé. Então, embora a gente seja chapa única, esse número é muito representativo para a gente, né? A chapa anterior, né, as chapas anteriores aí, a anterior eu tenho em mente um número médio, assim, que foram 600 e alguns votos, e a gente conseguiu aí atingir esse um número próximo a isso, né, 712 votos, então acho que é um número que tem uma força, que tem uma representatividade. É muito importante saber que os estudantes confiaram na gente, conheceram nossas propostas e acredito que a gente pode fazer a mudança, que a gente pode construir, né, uma universidade para todos. E novamente eu estendo o convite, né, assim como eu fiz durante a campanha toda, de chamar os jovens para construir o Diretório Central do Estudante, reforçar a importância desse espaço, né, que é um espaço de luta, é um espaço de colaboração, é um espaço de defesa de direitos, espaço de construção de política mesmo dentro da universidade. E eu quero agradecer profundamente a quem se mobilizou para que essa campanha ela pudesse ter sido feita, né? Quem se mobilizou para que ela acontecesse, e agradecer aos estudantes que participaram desse processo eleitoral. E também agradecer, né, aos sindicatos, aos servidores que também se mobilizaram para ajudar a gente. E é isso, galera. Sigam lá a chapa, né, do DCE UEL. acompanhem a gente, tragam suas demandas, tragam suas propostas, participem dessa construção. Afinal, a universidade é nossa. Obrigada.
Guilherme de Souza, estudante do curso de filosofia, também integra a chapa eleita. Guilherme comenta as próximas ações do diretório.
Bom, com relação aos próximos passos da gestão, né? A gente vai tentar atender o máximo de propostas, né, que a gente colocou na nossa carta de intenções para a chapa, né, que vai servir como base para o nosso planejamento. Né. Então, nesse sentido, essa carta de intenções, essas propostas da chapa, elas já foram explicitadas após um debate interno da chapa, né? Sobre o que seria mais concreto da gente conseguir realizar nessa gestão, colocar em ordem de prioridade, né, o que é mais concreto, o que é mais possível de resolver para a gente já conseguir dar andamento, né? E também as coisas que são planos para mais de uma gestão, né? Que necessita de continuidade, né? Vamos dar continuidade ao projeto que já existe com relação ao DCE Centro, a reforma do DCE Centro, que é o espaço que nós, o Diretório Central Estudantil, temos no centro de Londrina, né? Próximo ao Colégio de Aplicação. Mas acreditamos que o mais concreto para essa gestão é conseguirmos justamente a reforma do DCE Campus, né? Então, nesse sentido, a gente vai formular seminários da gestão, né? Convidar os estudantes, convidar os centros acadêmicos para debater o planejamento, né? Para que se tragam também outras demandas dos centros acadêmicos. Nós já temos a notícia de... Já temos uma relação de centros acadêmicos que estão sem espaço físico, né? O que atrapalha um pouco a organização dos estudantes. E a gente precisa fomentar a organização dos estudantes, né? Para conseguirmos lutar pelos nossos direitos. Então é nesse sentido que a chapa convida os estudantes a participar dos processos, né? Os nossos próximos passos são voltados justamente a conseguir concretizar um planejamento, né? A partir dessa base de propostas que a chapa já tem, né? E que está disponível no @chapadceol. Mas é isso, muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos os ouvintes.
Relembrando, então, que a chapa toma posse na próxima quarta, 25 de maio, às 17h30, na sede do DCE, no campus da UEL. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma ótima tarde. Música.